Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a grande alegria de receber um dos grandes economistas do Brasil, que dispensa apresentações, mas ainda assim eu vou fazer isso brevemente. Professor Edmar Bacha, que é economista, doutor por Yale, participou da equipe econômica que instituiu o Plano Real, é fundador e diretor da Casa das Garças, uma instituição dedicada a estudos e debates de economia no Rio de Janeiro. E, além disso, e não é pouca coisa, né, professor? É um imortal membro da Academia Brasileira de Letras e também da Academia Brasileira de Ciências. Professor Edmar, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. É um prazer imenso tê-lo aqui hoje.
Prazer também, Ana. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos começar exatamente com uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para iniciar a nossa conversa. Por que a economia? Por que ser economista? Como o senhor chegou a essa escolha? Que contribuições pretendia oferecer? Que contribuições pretende oferecer também no presente, né?
Ana, quando eu fui fazer economia, nós estamos falando de 1960, né? Não tinha propriamente escola de economia do jeito que tem hoje, né? Estava tudo engatinhando, né? E lá em Belo Horizonte, onde eu estudei, as profissões eram medicina, direito e engenharia, né? Eu estava mais propenso a fazer engenharia. Acabei ficando horrorizado lá, passando por uma sala de tornos, me imaginando apertando tornos. Eu
Sim.
estava fazendo engenharia metalúrgica. E ainda bem que eu não passei. Não. E tinha a segunda época, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer economia. Mas foi assim, foi porque tinha um cunhado meu que estava fazendo sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas. Faculdade, naquele tempo, era um prédio isolado, né? Hoje, como está todo mundo lá no campus, lá em Belo Horizonte, na Pampulha, era um prédio isolado e tinha três cursos, na administração, economia e sociologia política, né? E a vantagem dessa faculdade, da FACE, é que ele tinha um sistema de bolsas, né? Não era nem tanto pelo curso, nem tanto pelos professores, que eram catedráticos, né? Era mais pelo sistema de bolsas, onde ficavam os melhores estudantes, cada um ganhando salário mínimo, e também professores jovens, né? Que estavam interessados, algum tipo de formação, mestrado, esse tipo de coisa, né? E foi muito divertido, né, essa experiência na Faculdade de Ciências Econômicas. Não tinha muita coisa à vista, não, confesso que eu fui. E aí fui me interessando. Meu interesse, um dos meus interesses desde sempre foi café, né? Sou do sul de Minas, criado aí, fazenda de café, enfim. E café sempre foi um interesse que eu tive, até minha tese doutoral é sobre modelo econométrico para o mercado mundial de café, né? E depois, inclusive, fiz um livro, né? 100 anos de política do café no Brasil, né? E outro interesse era daquele tempo, né? Nós estamos falando, né, no início dos anos 60, né? Tinha inflação, estava comendo, né? Depois do Juscelino, né? E diversos planos já fracassados, né? Então, inflação foi outro atrativo, né? Estava o debate estruturalistas versus monetaristas, né? Escrevi junto com meu colega Alquimar Moura o meu primeiro artigo, né? Segundo Congresso de Estudantes de Economia do Brasil, a gente fez lá em Belo Horizonte em 1962, né? Um artigo sobre a controvérsia, né? E aí tinha, sei lá, quer dizer, gostava muito do Celso Furtado, né? O livro dele tinha acabado de sair. Ninguém entendia direito. história econômica misturada com economia keynesiana, né? Era uma novidade, né? E passou por lá em Belo Horizonte, na Rangel, que eu gostava muito de ler, né? Na Rangel tinha uma coluna semanal na última hora. Eu sempre gostei dele. Escrevi um outro artigo na revista lá da Faculdades Econômicas, e na Rangel, a inflação brasileira, né? Eu até mostrei para ele, teve para lá, e a reação dele foi assim: você me chama o economista mais controverso? Eu não sei se a palavra era controverso, não. Era mais ou não, é o economista mais original do Brasil, né? Eu falei, tem estruturalistas, tem monetaristas e tem você, né, Rangel? Que pensa tudo diferente, né? E era isso, né? Aí terminei a faculdade, o que ia fazer em seguida? Decidimos lá, tinha um grupinho estudioso, né? Na minha turma, esses bolsistas, né? De Marcora, Flávio Versiani, Tereza Versiani. E aí resolvemos fazer o curso de aperfeiçoamento de economistas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que era o predecessor da Escola de Pós-Graduação de Economia. E aí eu me confrontei com Mário Henrique Simonsen, né, que dava matemática, microeconomia, macroeconomia, se deixasse ele dava tudo mais, né? E era uma pessoa extraordinária, né? Essa pessoa que eu olhei, falei, cara, como isso aqui é inteligência, o resto é besteira, né? E professor maravilhoso, né? E aí fui para Yale, por indução lá, um dos professores que estava lá, o Werner Beyer, que estava na Yale naquele tempo. Fiz o mestrado e o doutorado junto, fiquei muito amigo junto com um argentino, Guilherme Calvo, né, que depois ficou muito importante na profissão, é hoje professor ainda na Universidade de Colômbia, e também de um jovem professor, né, que tinha começado a dar aulas naquele ano, que era o Carlos Dias Alejandro, cubano-americano, né, e que infelizmente morreu muito cedo de AIDS. Né, e formamos essa trinca, né, e foi quando eu aprendi que existia mais na América Latina do que o Brasil, né? Enfim.
Professor, não, muito
Aí, por influência do Carlos, acabei indo, tendo meu primeiro emprego no governo do Chile. Trabalhei lá no Ministério do Planejamento do Chile, no governo antes do Allende, né? O governo ainda da democracia cristã. E aí, 69, eu decidi, ah, tem jeito, nossa ditadura não vai acabar no Brasil, eu vou voltar a si mesmo. Aí voltei.
Que bom que voltou, né, professor? E muito bom porque a sua trajetória já faz um link muito interessante com a minha próxima pergunta, né? Que é essa sua vontade de dar alguma contribuição prática, né? E daí toda a sua trajetória em assumir cargos, em participar ativamente de uma série de decisões econômicas tão importantes para o Brasil. E, inclusive, recentemente houve um livro, Arte da Política Econômica, Depoimentos à Casa das Garças, organizado pelo José Augusto Coelho Fernandes, em que há toda uma preocupação com esse registro histórico da participação dos economistas em momentos chaves da trajetória do Brasil nos últimos 40 anos. O senhor, inclusive, faz o prólogo desse livro, né? Eu já vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas que pontos dessa rica história o senhor gostaria de destacar? Porque é muito interessante, o senhor diz, olha, quando eu escolhi a economia não era tão importante naquele contexto, mas a importância que a economia foi assumindo ao longo dos últimos anos na delimitação de políticas públicas é muito grande. Então, o senhor acompanhou toda essa evolução e o aumento constante da importância dos economistas, não foi?
Quando eu cheguei de volta aqui no Brasil, né, eu era o primeiro economista com PhD, né, no exterior, né, os outros ou tinham se formado aqui dentro, como Delfim Neto, né, ou eram autodidatas, como o Mário Henrique Simonsen, né, Celso Furtado se doutorou, na verdade, estou me esquecendo dele aqui, que ele se doutorou lá, em Sorbonne, né? Então, sou PhD, falando doutorados americanos, né? E depois a profissão começou a ganhar influência durante a ditadura, né? Começaram a aparecer toda aquela os planos decenais, né? Depois os planos. Celso Furtado foi quem começou, né? Mas o João Goulart demitiu logo ele e o Santiago Dantas, né? Não deixaram eles implementarem o plano trienal, né? E o plano que foi implementado foi o que foi feito pelo Campos, pelo Bulhões, pelo Simonsen e pelo João Paulo do Reis Veloso, né? O PED, né? O famoso PED lá. E essa ideia de planejamento, né? Era muito forte ainda, né? Engraçado que era por influência da União Soviética que vinha isso. Mas também tinha toda a nova literatura do desenvolvimento econômico, né? Especialmente com Rosenstein Rodin, né? Essa ideia do big push, né? Do grande salto, né? Parece até coisa chinesa, né? Foi muito importante naquela época de fazer uma transição rápida, né? Um crescimento acelerado, que foi característica inicial aí, da ditadura, né? Eu estava naquele tempo, comecei a trabalhar com Mário Rink Simons, sim, mas não estava me sentindo muito bem e acabei indo para a Universidade de Brasília, né? Para criar o programa de mestrado aí. Levei 20 economistas comigo, né? Criamos aí o programa de mestrado de Brasília, que foi a primeira experiência de programa integrado de pós-graduação e graduação e pesquisa em economia no Brasil. Porque o que havia antes, tanto na USP quanto aqui na Fundação Getúlio Vargas, né, era entidades separadas, né? E nós lá em Brasília, aí em Brasília com você, né, que você está hoje, foi a primeira vez que Brasília foi criada dentro desse do modelo americano, né, de integração de ensino e pesquisa, que hoje é comum, né, mas naquela época era uma novidade. E aí quando, bom, mas além disso eu estava muito envolvido no movimento político contra a ditadura, né? Foi quando eu criei a Fábula de Belíndia, né? 1974, eu era professora em Brasília, né? Depois Belíndia virou codinome das mazelas distributivas do Brasil, né? Essa combinação de Bélgica com Índia,
E foi sofrendo as adaptações, né, professor? Porque depois,
né?
né, não foi sofrendo as adaptações, a The Economist depois propôs, a fusão de Itália com Jordânia, não foi? E recentemente não, mas eu vi uma entrevista do senhor num Roda Viva há um certo tempo que o senhor mencionava uma fusão aí entre Rússia e Guatemala, né?
Não, pois é, porque me perguntaram se Belíndia valia, eu falei, não, no meio do caminho de Belíndia, depois da redemocratização, eu fiz outro país que se chamava Lizarbe, e era uma fábula sobre o fim da inflação no reino de Lizarbe. Lizarbe era um país onde tudo funcionava de trás para frente, inclusive o nome do país, né? Enfim, era essa brincadeira que não era a inflação que gerava, não era o déficit que gerava a inflação, mas era a inflação que gerava o déficit, né? Enfim, porque a dívida pública era toda indexada, né? Então, quanto mais inflação havia, mais déficit público havia também, né? Então, isso foi Lizarbe, né? Depois o Simonsen, quando teve a redemocratização e aquelas problemáticas todas da Constituição Cidadã de 88, né? Que o Brasil ia virar uma Banglabânia, né? Era uma mistura de Bangladesh com Albânia, né? E o Delfim, que tinha ficado caladinho, né? Quando eu fiz a Belíndia é uma homenagem a ele, né? Que disse que primeiro precisava crescer para depois distribuir, né? A minha fábula de Belíndia, no fundo, é uma gozação em cima dele, né? Mas é uma coisa séria, né? Como é que você não podia dissociar crescimento de distribuição de renda, né? Mas, enfim, aí o Delfim, que não tinha me respondido, né, quando estava, quando eu fui para o governo fazer o Plano Real, estava preparando lá, fizemos uns aumentos de impostos para poder equilibrar o orçamento previamente ao plano, e ele se saiu com essa, né, na Folha de São Paulo. Olha aí, né, quando eu era ministro, disseram que eu tinha feito desse país uma belíndia, né? Agora que eles estão indo no governo, né? Olha o que eles estão fazendo. Estão fazendo deste país uma engana, os impostos da Inglaterra e os serviços públicos de Gana, né? Enfim. E aí que você estava falando, eu falei, mas aí depois estou tendo essa questão toda mais recente, né? Violência ainda hoje, né?
Sim.
Descobriram aí, né, esse plano do PCC de matar o Moro, né? E mais
Pois
o
é, que loucura.
procurador, né?
Mas me chamou muita atenção a referência que o senhor fez à Rússia, exatamente pela ligação com uma elite corrupta, né?
Era Rusmala, né?
É, eu acho que era
Era que na
mal.
elite você tinha corrupção
Sim.
e na planície você tinha a criminalidade da Guatemala, né? Enfim.
Exato. O que mostra, né, professor, que não é muito fácil dar conta aqui dos nossos problemas, né? Mas o fato é que o senhor está
Pois é,
tentando aí
esses cinco países são duros.
há bastante tempo, né? E, professor, como foi essa experiência de participar da construção do Plano Real? E se fosse possível, eu queria muito ouvir sobre algo que eu já ouvi o senhor mencionando em outras entrevistas e oportunidades, que foi também essa construção política, né? O fato de o senhor precisar ir para o Congresso Nacional, conversar com parlamentares. Eu acho esse ponto muito interessante, porque hoje a gente vive um momento com um certo descrédito da política, como se a gente pudesse resolver esses problemas sem a política. E, na verdade, me parece que a sua experiência aponta no sentido contrário, não é isso?
Não, com certeza, né? Eu participei antes do Real do Plano Cruzado, né? E me demiti, né, no final. Porque, enfim, a influência dos tecnocratas nas decisões políticas eram muito reduzidas, era tudo em função dos interesses eleitorais, né?
Sim.
E eu decidi naquela época, né, só volto para o governo não mais como tecnocrata, mas como membro de movimento político, né? E aí, assim que o PSDB se formou, eu me juntei ao PSDB, né? E me tornei o economista do partido, né? E quando o Fernando Henrique foi para o governo, eu estava muito relutante, né? Porque Itamar tinha substituído o Collor, né? Só tinha mais 2 anos. Itamar já tinha. Era sétimo mês do governo do Itamar, ele já tinha demitido 3 ministros da Fazenda, né? Eu estava muito descrente da possibilidade, o qual você falou, baixa, não tem jeito não, o Fernando está indo para a Fazenda como representante do partido. Você é o economista do partido e vai com ele, viu? Gente, não sei se você teve ocasião de conviver, você é muito jovem, né? O Mário Covas, né? Mas é o político mais extraordinário que eu conheci pessoalmente, né? Termos de carisma e enfim, dedicação à causa pública.
É isso. E o que é que você aprendeu?
Então é isso. Então eu fui, entendeu? Aquilo ali, para mim, além da questão da técnica, né, que o grupo da PUC tinha desenvolvido, né, desde 83, 84, né, nós já tínhamos essa ideia de fazer um plano com uma transição monetária, né? Isso a gente já tinha na cabeça, obviamente. Já tinha na cabeça, mas a gente só pôs o ovo em pé lá dentro, né, do governo, né? Com a criação da UFV, né? E eu também sabia, né, que boa parte do sucesso, né, dependia da adesão dos políticos, né? Precisava convencer os políticos. E a gente tinha esse grande trunfo, né? O cruzado teve esse efeito, né? Os políticos, de repente, descobriram que parar a inflação dava voto. Porque antes da ditadura, né? controle da inflação é feita pelo arrocho monetário e pelo arrocho dos salários, né? Não era muito popular, né? Só quem
Sim.
podia fazer era o ditador mesmo, né?
Aham.
Mas a gente tinha inventado uma maneira, né? Na época do cruzado foi congelamento dos preços, né? E agora a gente tinha uma outra mágica, né? Que era a OMB, né? A gente não entendia nada daquilo, eu falava, mas esses caras sabem fazer mágica e quando a mágica deles funciona, né? A gente se reelege junto com eles, né? Então, o trunfo fundamental para toda aquela complexa negociação que a gente teve no Congresso, primeiro para criar o Fundo Social de Emergência para fazer o equilíbrio do orçamento, né? Em 94 e 95, e depois para fazer as regras de transição, né? Do Cruzeiro Real, era Cruzeiro Real, do Cruzeiro Real para o RV, né? Toda essa definição dessas regras, né? Foi tudo uma negociação muito pesada, né? Que coube a mim, porque o Fernando Henrique se candidatou, né? E me deixou lá para negociar com o Congresso, né? Mas eu tinha muita experiência, né?
Pelo visto,
Já
se saiu
no
muito bem nessa
cruzado.
missão, né?
Hein?
Pelo visto, o senhor se saiu
Perdão?
muito bem nessa missão, né? O senhor se saiu muito bem nessa.
Não, eu me divertia muito, eu gostava muito de. E eu já tinha trabalhado jovem, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E eu tinha esse convívio, a minha família é do lado do lado da minha mãe, né? Ela é metade de literatos e metade de políticos, né? E política sempre teve parte integral aí da minha formação e do meu interesse.
Que legal, professor. E finalmente, hoje, como é que a gente podia definir essa política econômica, né? Porque é muito interessante que o próprio livro tem um título provocativo, A Arte da Política Econômica Vista também por essa perspectiva de arte. No seu prólogo, o senhor mostra também de uma maneira muito interessante como é que se dá essa tensão entre um conhecimento teórico, os desafios da realidade prática. Então, de uma maneira bem sucinta, qual seria a conclusão final, assim, de todo o aprendizado que o senhor teve ao longo desses anos a respeito de política econômica?
Eu escrevo lá no prólogo, né, que o Keynes, né, uma vez disse que os economistas tinham que ser igual dentistas, né, modestos, né, e competentes, né, no que fazem, né. E eu digo que no setor público não basta ser isso, sabe? Precisa saber negociar, né? Precisa saber quando avançar, quando recuar, né? Precisa formar equipes, né? Precisa ter muita capacidade de comunicação, né? De diálogo, de convencimento, né? E precisa ter humildade, sabe? Eu lembro uma vez um político falou assim: Ô, Baixa, você sabe, né? A gente está negociando aqui, você sabe que a gente gosta de verba, né? Eu falei: claro, mas mais do que verba, Baixa, o que a gente gosta é de prestígio de palanque. Eu falei, tá bom, vou entender. Tudo que eu pensar, eu primeiro falo por sua boca, é isso? É isso mesmo. Então, deixa eu apresentar os planos para você, viu, Baixa? Porque aí eu vou ganhar prestígio e vou ter um palanque. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Né? Então, tem essa questão, né? E naquele tempo, né, era um pouquinho mais fácil, né? Porque, no fundo, o PT estava na oposição, ia votar contra. Então, não havia como, né? O PMDB era o partido do Itamar, mas ficava meio lá, meio cá, né? O PSDB, que era um partido menor, né? Mas estava com a gente. Então, tinha que trazer o PFL, os democratas hoje, né? E os democratas vieram porque o Marco Maciel ia ser o vice do Fernando Henrique, né? E o problema, então, era basicamente a negociação com o PMDB. Toda a negociação no Congresso, no fundo, foi com o PMDB, né? Com o Senado e na Câmara. E essa negociação, né, em que o PMDB, por exemplo, representava o interesse dos sindicatos, o O PT ficava lá fazendo oposição, sabe? Mas com quem a gente sabia que precisava o voto é o PMDB, porque se tivesse, né? PMDB, PSDB e PFL, né? Juntos a gente tinha 50%, que era o que a gente precisava, né? Então era isso. Hoje tem essa multiplicidade partidária, né? E as lideranças não são nem de longe tão fortes quanto eram naquele tempo, as lideranças dos partidos, né? Eu negociava no Congresso, no, na Câmara, basicamente era com os líderes e os vice-líderes, né? No Senado era diferente, né? Porque no Senado, como Darcy Ribeiro uma vez diz, aquilo ali é o paraíso, né? No paraíso, todos os anjos querem ser ouvidos igualmente, né? Enfim.
Pois é, agora
Mas é isso, eu acho que, entendeu? Tem que, as coisas têm que ser. A grande característica do real, além da invenção da RV, né? Da coisa da técnica, né? Que tem, obviamente, que é o que a gente pode oferecer, fundamentalmente, era a política, né? Era fazer uma coisa transparente e negociada.
Sim. Que bom, foi um excelente exemplo disso, né, professor? E um assunto que eu também sei é que não só lhe agrada, mas é um assunto fundamental para a gente entender um pouco dos problemas brasileiros da atualidade, é a discussão de crescimento econômico, né? Todo mundo fica, bom, mas por que que o Brasil não cresce? Em que medida o nosso passado gera uma dependência de trajetória e etc.? Eu sei que o senhor tem muitos trabalhos, inclusive recentes, sobre esse assunto. Inclusive, em um deles, o senhor tenta oferecer uma outra interpretação para o crescimento econômico do Brasil no século XIX, mostrando que, inclusive, não houve essa estagnação. Né, que o Brasil cresceu mais do que os índices até então que eram divulgados ofereceriam. Como é que o senhor vê um pouco dessa trajetória de crescimento econômico do Brasil? Quais são os nossos problemas presentes hoje, na sua visão, professor?
Na verdade, esses papers que eu escrevi recentemente, junto com Flávio Arciani, professor da UNB, né? E com Guilherme Tombolo, que é um economista lá do Paraná, né? Eles têm a ver, e a propósito de 200 anos da independência, né? É um pouco relativizar, sabe, uma ideia que é muito forte, assim, que o Brasil estagnou no século XIX, depois foi um dos países que mais cresceu no mundo até 1980, depois voltou a estagnar. De 80 para cá, né? O primeiro paper, né, que era sobre o século XIX, é para arguir, né? E não foi bem assim. O Brasil, na verdade, cresceu no século XIX, igual a América Latina como um todo, igual a Europa, é perto de 1% ao ano, em termos de PIB per capita, né? E excepcional no século XIX, né, foi Estados Unidos, né? Obviamente. O pessoal fica se comparando a gente com os Estados Unidos, eu falo, não vale, né? Estados Unidos é excepcional, entendeu? Tem que se comparar com o resto da turma, né?
E o senhor comparou com a Europa Ocidental, por exemplo, com os demais países africanos,
Isso eu mostro que envolve,
né?
comparado com a Europa Ocidental, né? É engraçado essas pessoas não verem isso, porque, entendeu? Quem que veio para o Brasil no final do século XIX? Entendeu? Foram os europeus, né? Ou seja, isso aqui não estava tão ruim assim quanto a historiografia mantém, né? Relativamente à Europa, né? Bom, a outra questão é do século XX, né? Porque no século XX, o que a gente mostra num outro paper, né, é que as estatísticas econômicas, as contas nacionais, elas ocultaram, tiraram da conta os serviços de baixo crescimento, o governo, o Guedes e o outro conjunto de serviços, né, e só deixaram na conta do PIB os setores produtores de bens e os serviços de alta produtividade, né? Agricultura, indústria, comércio, transporte e comunicações, né? E isso foi feito com a desculpa que as estatísticas eram muito ruins, né? Até 1980. Mas dá para de volta esses serviços que foram tirados das contas, né? Para calcular o PIB. Isso é o que a gente faz, né? É mais ou menos 30% do PIB que não foi considerado. Na hora que a gente coloca de volta esses 30% do PIB de baixo crescimento nas contas do crescimento de 1900 a 1980, né? O crescimento continua sendo elevado, né? Não estou discutindo isso. Mas foi mais baixo do que está nas contas nacionais, né? E certamente não foi dos maiores do mundo, né? Isso que a gente mostra, por exemplo, né, o período do milagre, né, a gente tira quase 2% do PIB, 2% do PIB dessa ilusão que havia, que o Brasil havia crescido entre 68 e 73, de 11% ao ano, né? Não foi 11, foi 9. 9 é altíssimo. Mas, enfim, a gente faz essa correção. Agora, não trabalhamos nessa coisa que provavelmente interessa a você e os nossos ouvintes mais ainda, de 80 para frente, né? Mas tem gente trabalhando, o Braulio Borges, que é um professor aí técnico aí da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio, está trabalhando e ele sustenta que o crescimento está subestimado, né? E, além de estar subestimado, né, tem uma questão também que eu acho muito importante, né? A Elisa, que eu estou aqui também na Academia Brasileira de Letras, né? A famosa poeta americana Elizabeth Bishop, né? Que viveu 16 anos aqui no Brasil, né? Ela, quando voltou para os Estados Unidos, mandou uma carta aqui para a namorada dela, que está no Brasil, falando assim: ah, eu estava com tanta falta de cola que colava, de correio que funcionava, de remédio que curava dor de cabeça. O Brasil era o país, não tinha nada, né? A gente era muito fechadinho, né? Teve uma época em que a gente, o total do coeficiente do comércio exterior do Brasil, exportação mais importante, era 5% do PIB, né? E era tudo muito ruinzinho, né? E o Brasil, assim, você vê que em 80 1984, a gente fez uma coisa, uma lei de informática para não deixar brasileiro ter computador, né? Todo mundo tinha que ter o computador, o Cobra, né? Que era feita pelo Serpro, né? Era uma loucura, a gente ficou 10 anos atrasados aí para entrar na era da informática, porque não deixava a gente usar computador. Eu que trazia os meus computadores lá dos Estados Unidos, todo mundo ficava assim, admirado: o que é isso? Então, isso melhorou muito, né? O Brasil abriu-se relativamente, né? Era cheio de empresa estatal ineficiente, né? Pensa bem, Telebrás, né? Não sei se você viveu essa época, certamente não. A gente punha o telefone fixo na declaração de imposto de renda como bens, né? Era um bem.
Lista de
Telefone
espera,
fixo.
não é,
Hoje
professor, para
ninguém
conseguir
mais tem
vivia.
telefone fixo. Não, você tem telefone fixo? Eu não tenho mais.
É verdade.
E para fazer isso, tem que privatizar a Telebrás, entendeu? Então, a qualidade e a diversidade dos bens e o seu preço relativo em relação ao que vigora lá fora, né? Tudo isso melhorou muito. E não é contabilizado adequadamente, né?
Entendi. Embora, professora, pois
O
não.
Brasil se modernizou, entendeu? Mal que bem. Ainda é um país de renda média, mas o
Está na
período
armadilha de renda média,
pós-80.
né, professor? E não está conseguindo
Perdão?
sair dessa armadilha da renda média, né?
Não, agora, quer dizer, a partir de 2013, né, realmente tem sido uma desgraça, né? Nós estamos com a renda per capita hoje, 2023, igual que tivemos em 2013, né? Esses últimos 10 anos realmente tem sido uma desgraceira, né? E a gente está com essa dificuldade. Eu acho que a dificuldade, enfim, tem muito a ver com a política, né? A gente não encontrou, depois que conseguiu estabilizar a economia, nós não conseguimos fazer um volume de reformas, né, voltadas para o crescimento, né, em volume suficiente, porque as elites não deixam. Né? Porque o Estado está capturado por interesses corporativos. Né? É um Estado, como disse o Delfim, né, que tem os impostos da Inglaterra e o serviço público de Gana. E o setor privado é muito baixa a produtividade, exceto por agricultura e mineração, né? Porque é uma indústria voltada para o próprio umbigo, né? Nem nós, economistas, nem vocês, advogados, né, deixamos entrar em escritórios estrangeiros aqui dentro, por exemplo, né? A gente quer preservar o nosso monopólio, sobre a provisão de serviços, bens e serviços no país, né? Então, nós somos também, né, como profissionais liberais, não é só a indústria, não, né? Somos parte, desse, deixa eu chamar aqui, usar um termo forte, né, desse complô, né, monopolista para a exploração do mercado interno, né?
E é muito interessante que, enfim, pelo que o senhor diz, a gente percebe que o problema é mais político do que econômico, né? Ou seja, haveria possibilidades de novas fronteiras e soluções se não houvesse esse complô a que o senhor se refere, né?
São a força dos interesses corporativos, tanto no setor público quanto no setor privado no Brasil, são excepcionalmente elevadas, né? Eu não sei bem, né, o que caracteriza o Brasil. Quer dizer, não é só aqui, né? Os nossos vizinhos ao sul estão pior do que a gente, né? A Argentina, né? Lá sim que é essa exacerbação, né? Você vê, a gente não conseguiu virar desenvolvido. A Argentina conseguiu, tendo sido desenvolvido, virar pobre, né? Então, agora tem. Eu não sei, acho que tem uma coisa assim, sabe? País grande é muito complicado, né? Estados Unidos deu certo, né? Com um federalismo extremamente forte, né? Aqui a
Verdadeiro, na
gente, por exemplo.
verdade, né, professora, que a gente tem um federalismo muito, muito diferente, né, que não há propriamente autonomia financeira. Os entes federativos é uma dependência muito grande da União, né?
Aqui tem, né? E a gente, sei lá, tem agora essa proposta de reforma tributária, eu acho que essa é fundamental, sabe? Se queira Deus que o Lula se empenhe, né? Porque sem o empenho do presidente da República, né, não passa nada no Congresso, né? Especialmente numa questão tão complexa como a reforma dos impostos de consumo no Brasil, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Mas há poucas outras coisas tão fundamentais, né, para melhorar a produtividade no setor privado quanto a reforma tributária, né? A outra, obviamente, é abrir a economia.
Sim. E eu agora vou querer falar de um outro ponto que também parece importante para o senhor, para mim também, enfim, me é muito caro, que é a relação entre democracia e economia, né? Porque num artigo recente, inclusive, que tem esse próprio título, né, Democracia e Economia, eu achei muito interessante que o senhor inicie as reflexões com a seguinte frase, vou pedir até licença para ler. Economistas com frequência sucumbem a essa tentação autoritária. Formulam um modelo matemático, definem teoricamente uma alocação de recursos que maximizaria o bem-estar do país. Imaginam um ditador benevolente que colocaria em prática essa solução ótima e a contrastam com a realidade para concluir que com democracia o país não tem jeito. Como assim, professor? Primeiro, a quem que o senhor atribui essa tentação autoritária, né, dos economistas?
Não é só economista, não, né? Todo mundo aqui já deve ter pensado de, ai, se eu fosse ditador por um dia, né? Eu só queria ser ditador por um dia. Pois é, nós sabemos assim que a ditadura de 64 começou assim, né? O Castelo Branco, eles iam só, né, tirar o perigo do comunismo da frente, e depois ia ter eleição em 65, né? Ficaram 21 anos, né? A mais longa ditadura militar aí da história da América Latina, né? No século XX, né? Então tem essa questão, né? Então esse meu artigo, para mostrar que nem na história do Brasil, né, nem na experiência contemporânea do conjunto de países do mundo, né, é válida essa afirmação que autocracias produzem mais crescimento do que democracias, né? Eu mostro lá com números, né? Inclusive com esses números que eu falei que estão errados, né? Que a República de 46 a 63 produziu mais crescimento e menos inflação do que a ditadura de 64 a 84, né? 85, enfim. E se você olhar na experiência do conjunto de países do mundo, né, tenho lá esses gráficos, né, com quase 180 países, né, divididos e categorizados por níveis de renda per capita, né, e fica muito claro, né, que você observa que, embora a nível de renda baixo e médio não haja muita correlação, né? É a partir do nível de renda médio, né? Por onde o Brasil está mais ou menos, um pouquinho antes, né? Crescimento da renda per capita. É isso, né? Que em vez de ficar pensando como seria bom ser ditador por um dia, né? Nós temos é que nos dedicar a aperfeiçoar a nossa democracia para que ela possa produzir mais crescimento.
Exatamente. Tanto que tem uma parte do seu artigo que o senhor diz que fica sujeitão, ainda que com todos os cuidados, o senhor é muito cuidadoso, evitando quaisquer causalidades, mas o senhor diz que fica a sugestão de que a superação da armadilha da renda média está associada ao aperfeiçoamento democrático dos países. Então, acho que esse é um ponto
Não, com certeza, eu estou convencido disso. Eu acho
interessante.
que os números confirmam essa ideia.
Maravilha, professor. E a questão da economia e da política mais recente, né? Eu achei muito simbólico e muito importante que o senhor, ao lado de tantos economistas importantes também, como Armínio Fraga, Pedro Malan, Tércio Arida, fizeram questão de antecipar o voto no Lula. O senhor poderia explicar o que é que os impeliu a fazer isso, né? Por que que seria importante um governo Lula, inclusive sob uma perspectiva econômica, diante da outra proposta?
Bom, né, nós fizemos isso no segundo turno, né? É bom
Sim,
caracterizar, né? Nós quatro, né?
perfeitamente.
Eu, Pércio, o Arminho e o Pedro, né?
Sim,
No segundo, porque no primeiro turno nós estávamos ainda
importantíssimo.
tentando criar o espaço para a terceira via com a Tebet, né?
Sim.
Enfim, a Tebet no segundo turno apoiou e agora está no governo Lula, né? Então, o que a gente declarou, né, muito brevemente, naquela declaração de voto, né, era que íamos votar no Lula na expectativa de que a condução da economia seria prudente. Eu não sei bem qual palavra que a gente usou, enfim. Porque eu já tinha feito, meses antes, né, uma entrevista para a Folha, que deu muita repercussão, né? Que foi a Folha pôs no título assim, né? Baixa, diz, né, que Bolsonaro é um risco para a democracia e Lula é um risco para a economia, né? Engraçado, né? Não sei por causa de ser na Folha, né? Os bolsonaristas não ligaram, não, acho que eles concordaram. Mas os petistas ficaram uma fera, né? Teve 400 respostas na Folha. Depois o Mercadante pediu o direito de resposta para escrever um artigo, né? Enfim, eu continuo muito preocupado, né? Eu não sei, a gente tem que descontar muito essas coisas que o Lula fa fala, né? Mas, enfim, fala coisas perigosas, né? Você vê, deu esse azar ontem, né, de falar com palavrão em relação ao Moro, né? E no dia seguinte a gente descobre que existe o PCC está tentando matar o Moro, né? Enfim.
Pois é. E essas
Então,
falas.
Lula é essa coisa, né? Ele fala coisas que não devia, né? E muito tiro no pé. Essa briga dele com o Banco Central é, sim, é um tiro no pé. Porque a economia já estava, né, com esse alívio que a gente teve, né, de livrar do Bolsonaro, né, já estava dado um clima para redução da inflação e redução dos juros, né? Aí o Lula começa a atirar no Banco Central, sabe? Enfim, em vez de cuidar de colocar alguma coisa no lugar do teto dos gastos, né? Até hoje, né? Agora diz que só depois que voltar da China é que vai tentar arrumar essa equação fiscal, né? Ele tem que lidar com a equação fiscal, entendeu? O Banco Central está lá fazendo o que o Banco Central faz, não? É cumprir com o seu mandato de que tem que reduzir a inflação. E o Lula sabe, né, que o pior imposto que existe para o pobre é a inflação, né? Os ricos se viram, entendeu? Com as contas remuneradas, né? Com a capacidade que tem de negociar seus salários, entendeu? Seus ganhos, enfim, os ganhos são muito mais flexíveis do que os salários fixos dos trabalhadores, né? Que não tem como lutar contra a inflação, né? Então é isso, né? Quer dizer, eu continuo preocupado agora com essa perspectiva, sabe? Que eu acho que esse governo vai aos trancos e barrancos. Vamos ver como é que sai a nova regra fiscal, vamos ver se avança a reforma tributária, né? E a partir daí, vamos ver se as coisas se acalmam um pouco, né? Quem
Perfeito.
sabe o Lula
Aí eu vou fazer uma
volta da
outra
China um pouquinho
entrevista
mais
com o
calmo, né?
senhor. Aí eu vou ter que fazer uma
Perdão?
outra entrevista com o senhor, né? Para a gente comentar aquilo que a gente estava
Tá
aguardando
certo.
e ainda não viu, né, professor? Mas, enfim, professor, olha, a conversa está ótima, mas a gente já está se assim, encaminhando aqui para o nosso final e eu gostaria de lhe fazer duas últimas perguntas que eu sempre faço para os nossos convidados. A primeira delas é exatamente essa relação entre direito e economia. Como é que o senhor vê isso, inclusive a partir da sua experiência prática?
Eu acho que o plano real é também, né, um exemplo da importância dessa relação, né? Você vê, o plano real só teve um item que foi contestado judicialmente, que chegou no Supremo, né? O famoso artigo 38, né? Onde nós fizemos a urbização da dívida pública, né? E o Supremo reconheceu, né, que aquilo correspondia ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e era direito do governo ao declarar valores numa nova moeda, entendeu? Você vê, por que que a URV foi parte do sistema monetário, entendeu? Os advogados disseram para a gente, entendeu? Se vocês criarem uma nova moeda, como governo, entendeu? Na nova moeda vocês podem definir valores, entendeu? Independente do que vem antes, independente do fato da Constituição dizer que na moeda atual, entendeu, certas coisas são imexíveis, entendeu? Mas na moeda nova, entendeu, essas coisas podem ser redefinidas. E foi muito importante, entendeu? A URV foi criada não só como um índice de preços, né, mas como uma pré-moeda, né, com a qualidade de que os preços se definiam nela, né? Isso é a característica de uma moeda, né? Os salários nós definimos em URV, né? Você ganha tantas URVs, né? Claro, recebia em cruzeiros reais, mas estava reajustado de acordo com esse indicador, né, que era parte do sistema monetário, tanto que, né, aí a URV transitou, né, de ser essa moeda virtual, né, no dia 1º de julho, ela virou real, né? Não teve mudança nenhuma, entendeu? Só que agora o RV se materializou, né, nas notas de real e nos depósitos dos bancos em real, né? Isso tudo foi uma construção jurídica, né, que teve esse componente importante, né, da coisa econômica, mas foi tudo trabalhado com os advogados, isso foi tudo feito de forma transparente. Toda essa possibilidade de fazer as coisas de volta transparente, né, É porque os advogados estavam lá, não? Eu digo lá nesse, em algum lugar desses aí
Ajudando,
da
né, professor?
escrita.
Estavam lá ajudando e não atrapalhando, né?
É, nesse livro que você falou, aí na Arte da Política Econômica, na minha entrevista, né? Eu digo lá, né, que os economistas são muito bons para pensar a economia, mas na hora de escrever lei, sai de baixo. Você vê os planos anteriores, né? Só que porcariada que foi, né? E quantos dinheiro os advogados não ganharam com toda a plano Collor, plano Bresser, plano Verão, né? Tudo muito mal escrito, né?
E discussões,
É,
né,
com
professor,
muita
que assim, são
ofensa
infindáveis.
ao direito, né? Hein?
Discussões
Então, o plano
infindáveis,
real
né?
foi essa qualidade, eu
Que
acho que
está
isso
passando
tem que
décadas
ser
ainda com
ressaltado
as
muito, né?
políticas.
O plano real, todo mundo fala dos economistas, ninguém fala dos advogados, sabe? Mas foram os advogados que garantiram o fato de que o plano não foi contestado, não, exceto esse artigo que o
Olha
Supremo
só.
decidiu. Acho que foi unanimemente, ou se não foi, teve dois votos contra, entendeu? É, que estava ok a uvisação da dívida pública, né?
Interessante. E professor, uma última pergunta. Se o senhor pudesse compartilhar uma experiência da sua vida profissional, acadêmica, um conselho para estudantes, pessoas que querem seguir a carreira econômica ou que querem se engajar melhor nas discussões sobre os problemas econômicos e sociais do Brasil, qual seria essa sua dica, esse seu conselho?
Eu acho que quem. Economia tem essa característica, né? Essa mistura de técnica com política, né? Eu acho que poucas outras profissões têm, entendeu? Engenheiro constrói casa, sabe? Vocês aí cuidam da construção jurídica das coisas, né? É, advogado participa mais da política, mas enquanto político, né? E não enquanto conhecimento jurídico, né? E os economistas têm essa característica. Eu acho que quem gosta, sabe, de engenharia e gosta também de advocacia, devia estudar direito, devia estudar economia.
Ô, professor, mas tem muito economista que não gosta de política, não, que fica só na técnica, na verdade.
Não, com certeza, mas eu não podia fazer outra coisa tendo o gosto por política que eu tenho. Não de participar
Entendi.
da política eleitoral, mas participar do processo político e da confecção da política econômica.
Que bom. Bom, professor, olha, foi realmente um enorme prazer tê-lo aqui, aprender tanto com o senhor. Agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e certamente que continuaremos todos aqui, eu digo eu, os ouvintes, a acompanhar essa sua trajetória tão bonita. Muito sucesso sempre, muito êxito sempre. Parabéns pelas contribuições aí para o Brasil e continuamos o acompanhando. Obrigada.
Agradeço você também, Ana. Foi um prazer conversar com você.
Bom.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.